This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
Você está na Conversa de Futebol.
Conversa de Futebol.
Free FM 89.0.
Comunicando Mike Valdez.
Vamos juntos, amigos e amigas, para mais um Conversa de Futebol. O Conversa de Futebol ele é feito para você, amante da bola, que mora pelas cidades da Nova Zelândia. Você que está em Christchurch, Hamilton, Auckland, Whangarei, Dunedin, entre outras cidades, Wellington. Sejam bem-vindos aqui ao Conversa de Futebol. Você que está fora da Nova Zelândia, mas acompanha via Spotify ou via também o site da Free FM, acessa lá o www.freefm.org.nz. Seja bem-vindo, vamos nessa, muita coisa para a gente falar hoje, porque mudanças e mudanças no futebol brasileiro. Aquele vai e vem do mercado, não. Aqueles jogadores que derrubam os técnicos, sim. Olha, tá bem visível, tá? Enquanto o VAR vai dando uma varrida geral nos resultados, do outro lado, os técnicos vão sendo derrubados. E por outro lado ainda, está se contratando muita gente. Olha, é uma loucura. Está bem agitado o mercado. Times se alfinetando. Conversas de bastidores. Ex-ídolos, craques e etc. Jogadores importantes de histórias de vários clubes. Reclamando, hein? Vou trazer isso tudo no giro da rodada. Vamos nessa. Para começarmos o nosso programa, né? Vamos do que ficou marcado na história. É, porque hoje nós vamos marcar uma grande história. É muita história. Vamos nessa.
Ficou marcado na história.
Marcado na história.
Gostaria de mandar um abraço para vocês que acompanham, pessoal aí que Austrália, Singapura, New Caledônia, galera que está acompanhando fora da Nova Zelândia. Bacana, seja bem-vindo. Galera que quer acompanhar nas redes sociais, né? Lá tem nas redes sociais, Conversa de Futebol, clica lá, Instagram, pá. Tem conteúdo também lá informativo. Aqui nós vamos trazendo as informações do futebol brasileiro e também do futebol aqui da Nova Zelândia. Muita coisa vai ter pra gente falar no meio do ano, né? Com a Copa do Mundo, Nova Zelândia, Austrália, Brasil, entre outras. Entre outras seleções. Vou falar daqui a pouco da New Caledônia, tá? Pra quem gosta da New Caledônia, gosta da seleção, possibilidades de Copa do Mundo? Assim, tem jogos importantes na frente, mas no final lá do giro da rodada eu tenho aí uma passada, né? Uma menção, um destaque rápido, só para a gente deixar bem lembrado que a New Caledônia pode sim jogar a Copa do Mundo. E no que ficou marcado na história de hoje, eu vou voltar lá atrás, no início da Copa Libertadores da América. Vou trazer jogos importantes do primeiro campeão, tá? Time brasileiro campeão, primeiro que conquistou a taça da Libertadores para o Brasil, né? O time que deu ali um início a uma visibilidade internacional e também sul-americana, né? Claro. E teve toda uma repercussão depois, uma abertura de mercado, um intercâmbio de jogadores também muito grandes, né? Porque depois que viram que o Brasil tinha excelentes jogadores, estava numa modificação muito grande, isso já tinha passado a Copa do Mundo de 1950, então teve toda uma repercussão, muitos jogadores brasileiros indo jogar na Argentina, Uruguai e em outros países, e os de lá também vindo para o Brasil, né? Fazendo aquele intercâmbio de clubes. Mas o primeiro clube que venceu a Libertadores, eu vou contar agora para vocês. Vamos voltar no tempo para falarmos da primeira final de um clube brasileiro na Copa Libertadores da América. Naquela época, uma época mais precária de transporte, deslocamento, informação. As emissoras elas tinham todo um sistema mais arcaico. Hoje há uma mobilidade, uma digitalmente falando, uma acessibilidade muito rápida e ampla. Antigamente você tinha um resultado depois de alguns dias ou horas, dependendo da localidade, país, vizinho e etc. Mas o Santos fez história. Voltamos em 1962. O Brasil já era bicampeão mundial, né? Usando as seleções. Estou falando de Copa do Mundo. 58 e 62. E começava a se consolidar também como força de cenário continental e mundial no título para clubes. O Santos, liderado por um jovem gênio chamado Pelé, carregava a missão de colocar definitivamente o futebol brasileiro no topo, não só do sul-americano, né, do futebol sul-americano, mas também do futebol mundial. O primeiro jogo foi no Estádio Centenário, em Montevideo. Todo mundo conhece, um estádio muito antigo, não foi modernizado, mas é um estádio bacana. É um estádio amplo, legal, fica numas avenidas bem amplas, tem ali um parque bacana, fiz coberturas lá, fiz final de Libertadores lá, né, fazendo a cobertura. E o Flamengo perdeu para o Palmeiras, mas, independente do resultado, fica na lembrança um bom estádio. O primeiro tempo foi intenso, né, atípico. O futebol, né, naquela época era um toque de bola, era mais tranquilo, era uma coisa mais aberta, mas naquele jogo específico, 28 de julho de 62, tinha um tipo de jogo mais aguerrido, mais preocupado, né? O Peñarol começou pressionando e empurrando a torcida para que criasse o ânimo. Aos poucos, o Santos foi impondo aquela técnica refinada, de toque de bola, né, movimentação, etc., para tentar desequilibrar o time do Peñarol. Aí o jogo foi seguindo, fomos para o segundo tempo, na etapa final, os talentos fizeram a diferença. Por exemplo, Pelé chamou responsabilidade, marcou 2 gols históricos, Coutinho também deixou o dele. E aí, 2-1 para o Santos, no Estádio Centenário, jogando contra o Peñarol. O Santos largava na frente nessa primeira decisão, jogando fora do Brasil, interessante, colocando ali o Estádio Centenário em plena galera muito grande. Eu vou deixar para trazer esse público daqui a pouco na série Grandes Públicos, para a gente fazer uma coisa bem conjunta, porque hoje nós temos um giro da rodada muito grande, mas o Santos largava na frente no primeiro jogo da decisão. Já o segundo jogo foi na Vila Belmiro, no dia 30 de agosto de 1962, um público bem menor, bem abaixo do que era esperado, mas naquela época era o que o estádio comportava, era o que o estádio permitia. O clima era de expectativa máxima, né? O estádio da Vila Belmiro, um estádio urbano, um caldeirão. 20 mil torcedores estavam presentes. O Peñarol abriu o placar, trazendo tensão ao confronto. O primeiro tempo terminou equilibrado, com o Santos buscando o empate. Já o segundo tempo, o Santos volta decisivo, Coutinho empata, mas o Peñarol reagiu e virou 2-1, forçando um terceiro jogo de desempate, já que na época era critério. E o jogo de desempate, ele foi aberto, foi um jogo que aconteceu na Argentina, em Buenos Aires, no Estádio Monumental de Núñez, no dia 30 de agosto de 62. Um baita de um público de 60 mil torcedores. No estádio do clube River Plate, né? Todo mundo conhece. Um palco neutro, o Santos deu um espetáculo. Pelé marcou 2 gols. E o Santos venceu o Peñarol por 3-0, conquistando o título continental pela primeira vez. Foi o primeiro título do Brasil, né? De um time brasileiro, claro, na Libertadores. Quebrou a hegemonia uruguaia e argentina, consolidou o Santos e também os clubes brasileiros como futuros potenciais mundiais. Abriu caminho para a afirmação internacional, principalmente por causa do seu elenco. A conquista também pavimentou um caminho para o Mundial de Interclubes, que o Santos venceria no mesmo ano, inclusive, né, 62, contra o Benfica de Portugal. Foi um ano mágico para o futebol brasileiro, para o Santos, o Santista, para Pelé e para a magia da torcida, né? A magia, aquela mágica que acontece, aquela magia de alegria, explosão. Ah, naquela época também, com esse título da Libertadores e o título do Mundial de Clubes, o Santos conseguiu também se expandir pelo Brasil e ter inúmeros novos torcedores. Importante a gente ressaltar. Já na série Grandes Públicos do Futebol, vou voltar a esse primeiro jogo decisivo da Copa Libertadores da América, de 1962, para trazermos um público que foi um público marcante, porque o primeiro jogo foi no estádio do Penharol, perdão, no estádio Centenário, mas casa ali no momento do Penharol. O Penharol mandou o seu jogo lá e não pertence ao Penharol, mas o Penharol tem toda uma prioridade, etc., para jogar no Centenário. Mas o que interessa é o seguinte, estava-se no Uruguai, país do Penharol, torcida vibrante. Ah, mas Penharol, o Uruguai já foi Brasil no passado. Independente disso. Ah, porque a cultura é muito parecida com o Rio Grande do Sul. Independente disso. Ah, eles aprendem português na escola. Independente disso, independente da proximidade, independente da história, independente da ligação, né, cultural, etc. e tal, estava-se diante da torcida do Penharol. E quando você vê uma explosão na arquibancada, uma galera gigante, pouquíssima gente do Santos, pouquíssima, até porque era muito distante, as estradas eram precárias, em 62 o transporte era precário, se demandava muitas horas, era muito lento, os ônibus, era um deslocamento difícil, então você tinha que ter não só a paciência, mas também uma grana disponível, porque se fazia um trajeto muito longo, com muitas paradas, e o Santos foi muito pouca gente. Então você tinha, na sua maioria, 99% torcedores do Penharol. E chama atenção ao público, 60 mil torcedores pagantes, presentes, com certeza. Com certeza, né? Sempre tem mais. Então fica aí para hoje, na série Grandes Públicos do Futebol, o Estádio Centenário em Montevidéu, dia 28 de julho de 1962, com um público para mais de 60 mil torcedores, marcando a primeira decisão de um clube brasileiro, Santos e Penharol, partida válida pelo primeiro jogo da decisão da Copa Libertadores da América desse mesmo ano. Vamos nessa! Seguindo agora aqui a nossa programação, vamos de Giro da Rodada.
Giro da Rodada.
Giro da Rodada.
Free FM.
Vamos nessa, é o Giro da Rodada. E que Giro da Rodada grande é esse, hein? Vamos tentar falar tudo, trazer tudo dentro aqui da nossa pauta. Vamos trazer a resenha do último fim de semana, só para a gente atualizar. Quem está na correria, não teve tempo de ver aí os placar e etc. Como é que ficou os campeonatos? Decisões pelos campeonatos, por exemplo, Paulista. Palmeiras e Novo Horizontino jogam finais. Né? Já fizeram o primeiro jogo. Próxima semana eu vou trazer toda a repercussão, resenha, como foi a final, principalmente no que vai acontecer agora, nesse próximo domingo do Brasil, segunda-feira aqui na Nova Zelândia. Provavelmente o jogo seja por volta de 8, 9 horas da manhã aqui de Nova Zelândia. Para quem quiser ou puder assistir, acompanhar o Palmeiras contra o Novo Horizontino, tá aí. É, no Rio de Janeiro vão jogar Fla-Flu, hein? E que Fla-Flu! E que bagunça que tá o Flamengo! Mas vamos nessa! O Fluminense não tem nada com isso. O Fluminense passa pelo Vasco com polêmicas, reclamações, VAR, sempre a mesma coisa, né? E o Vasco já tinha perdido o seu técnico, já tinha perdido o Diniz, o Fernando Diniz tinha sido demitido no primeiro jogo. E o Vasco foi com um técnico interino, Bruno Nazzaroni. Isso aí, filho do Sebastião Lazzaroni, que foi técnico da seleção brasileira no início dos anos 90. Copa do Mundo. É isso aí, essa história. Ele é competente, só que ele é do sub-20. Ele ainda não é um técnico ali das categorias principais, né, do futebol profissional. Mas ele está indo muito bem. Não é jovem, ele já tem uma idade, mas é tudo começo, é difícil, né? Ainda mais no futebol. Já lá em Minas, Cruzeiro e Atlético também vão definir as finais. Então, domingo agora, do Brasil, segunda aqui da Nova Zelândia, já temos jogos também no Mineiro, no Cariocão e no Paulistão 2026. Olha, Mineiro vai ser solucionado domingo, segunda aqui de New Zealand, né? Carioca, tudo vai se encaminhando. O Palmeiras e o Novo Horizontino jogaram no meio de semana, vão jogar agora o último jogo. Tudo pode acontecer. Então, os estaduais vão chegando às suas finais, marcando ali o seu espaço, a dinâmica da torcida. E vamos ver. Já é a sétima final consecutiva que o Palmeiras participa. E isso chama muita atenção. O time está indo bem, expressivamente bem. O Vasco, ele não foi a final, mas as finais, né? Os dois jogos finais, mas chama atenção pela parceria com o Palmeiras. Pode surgir uma SAF. O marido de Leila e a própria Leila Pereira têm interesse no Vasco, parceria com o Vasco, Crefisa. Crefisa, ela é patrocinadora do Palmeiras, mas tem outras empresas, dizem que é uma quantia muito alta. Envolve, inclusive, negociação de jogadores, não sei. Isso tudo está sendo amarrado nos bastidores e nos próximos programas. Com certeza eu faço a atualização. A Série B, ela também começa, né? Já vai ter início agora no dia 20 e 22 de março. A edição desse ano, 2026, da Série B do Brasileirão, vai começar. E a primeira rodada, né, de 38 será disputadas no próximo fim de semana, lá no penúltimo fim de semana do mês, né, dia 20 e 22. Ainda temos aí praticamente duas semanas à frente. São 20 times em busca de 4 vagas na elite do futebol e, claro, também o título e, claro, também a grana, né? Tem ali quem vença, o campeão e o vice, eles recebem uma bolada, recebem ali por conta do título e o vice-campeonato também. É uma forma de ajudar, a CBF quer ajudar, é uma forma de valorizar a competição, é uma forma de distribuir melhor as premiações? Não. O time, ele tem despesa. A CBF está ajudando em parte. Tem despesa. Ah, mas tem patrocínio. É muito difícil um time da Série B viver só de patrocínio no Brasil, né? Vamos falar a realidade. Não tem como. Tem que ter um baita de um patrocínio para garantir toda uma competição Série B. Paralelamente, muitos times têm Copa no Nordeste. Paralelamente, agora tem a Copa Sul-Sudeste. Começa esse ano. Então, tem a Copa do Brasil, Sul-Americana. Já da Libertadores, não. Está na Série A. Mas a necessidade de um patrocinador, ela se faz presente, porque só a premiação não garante a continuidade do diária do clube, né? É muita despesa. Um time desse aí, de Série B, é muita despesa. Ah, é menor do que da Série A. Minha visibilidade também, né? Vamos fazer jus aí às séries. Vamos nessa. Seguindo aqui o nosso giro da rodada. Olha, que diretoria ruim. Que péssima gestão, fraca. Fraquíssima. A torcida grita fora Boto, diretor de futebol do Flamengo. Do outro lado, o BAP. Ele demite o presidente do Flamengo. Demite o Luiz Felipe, técnico do Flamengo. Aí eu pergunto a vocês, amigos, estão acompanhando aqui o Conversa de Futebol. Vai contratar quem? Quem está disponível no mercado? Renato Gaúcho está na novela com o Vasco. Acertou agora. Ontem, praticamente. Hoje, sexta aqui na Nova Zelândia. Assinou ontem. Sexta no Brasil. Vai pintando na quinta para sexta. Aqui, sexta para sábado. Assinou ontem. Não dá tempo. E outra coisa. O Renato não vai querer voltar para o Flamengo. Nem para o Fluminense, nem tão cedo. A expectativa era que o Botafogo se interessasse. Até porque já é uma vontade mútua. John Textor, Renato Gaúcho. E o clube, torcida, ter o Renato, ali ter uma história com o Botafogo a nível de treinador. Não a história que teve a nível de jogador, que foi brilhante. Uma carreira intensa. Botafogo, ele foi bem pra caramba. Agora, vai contratar quem pra botar no lugar de Felipe Luiz? Aí o BAP deu uma desculpa que nós estamos demitindo o Felipe Luiz porque ele não vai bem na gestão das entrevistas, ele não vai bem na gestão dos jogadores, dos treinos, dos jogos, do elenco. Será? Será essa a realidade? Ou o BAP não queria renovar no final do ano passado? Ele não queria mais o Felipe Luiz. Por quê? Vínculo do treinador com o clube por causa do seu empresário? Por causa de quê? O que seria essa realidade por trás dos bastidores? Eu sei o seguinte, torcida grita fora Boto, é um péssimo diretor de futebol, fez de tudo para contratar ele fez de tudo para contratar o Paquetá. Paquetá não deu nenhum resultado ao Flamengo. Poderia contratar outros jogadores, até jogadores com futuro melhor, que o Paquetá vai caminhando para o final de carreira. Daqui a pouco está batendo na porta. Mas ele preferiu contratar o Paquetá do que pegar alguns bons garotos que estão disponíveis no mercado. Ele fez a venda de um jogador importante argentino do Flamengo abaixo do valor que o Flamengo comprou. Só para vocês terem uma ideia. Aí se fala em Leonardo Jardim para assumir como técnico do Flamengo, ex-cruzeirense. Seria o principal. Dizem que ele já assinou nos bastidores, que a qualquer momento vai ser anunciado, até o fechamento aqui do nosso programa. Fechamento da apuração das notícias. Eu não tinha essa notícia que ele foi apresentado. Tenho a notícia que ele assinou o contrato. Bastidores, tá? Um ex-jogador do Mengão, ídolo, me confidenciou. Não, já está assinado esse contrato. O Leonardo Jardim, não sei. Então vamos aguardar, porque muita coisa ainda vai acontecer. Essa mágoa do Flamengo com o Luiz Felipe Luiz e o Flamengo, ainda vai dar muita repercussão. Ex-jogadores importantes como Zico, como outros jogadores, estão vindo a público mencionar, falar, dar a sua opinião. Não gostaram. O Júnior, comentarista de uma emissora, ele também mencionou que foi péssimo para o Flamengo, porque meia dúzia de gente gritou na arquibancada, fora Felipe Luiz. Fizeram isso com o Renato Gaúcho no Fluminense. Renato se apurrinhou, virou as costas e foi embora. O Fluminense ficou aí, está à deriva ainda. O Fluminense não está bem encaixado, não está jogando bem. Por outro lado, quem alfinetou o Flamengo foi a diretoria do Palmeiras. Leila e entre outros diretores foram lá e alfinetaram. Isso pode virar uma rivalidade grande no futebol brasileiro. Por causa de diretoria, daqui a pouco estão as torcidas se encontrando, se enfrentando. Aí é quebra-quebra na rua. Isso que não é legal. Tem que se pensar. Pensar que tem o dentro e o fora de campo. E o Renato Gaúcho praticamente está confirmado no Vasco. Que negociação louca. Edmundo reclamando, outros jogadores, ex-jogadores ídolos do clube reclamando. Se demite o Fernando Diniz. O técnico, ele tem altos e baixos, como qualquer técnico. Só que ele merecia, né, ganhar gás para continuar o trabalho, mas foi demitido. O Renato Gaúcho aceita, não aceita, o salário é alto, não é alto, é baixo, negociações, isso e aquilo. A realidade é que o Renato Gaúcho, o problema não era nem o salário, isso é de bastidores, tá? Um ex-zagueiro do Vasco me confidenciou que isso é a realidade do Vasco. O Renato Gaúcho, ele não queria assumir o Vasco por causa do elenco. O elenco é fraco, tá? Se continuar esse tipo de elenco, sem investimento, sem contratações, o Vasco vai arrumar para uma zona de rebaixamento e, olha, sem conseguir sair. Isso que é pior. Então, Renato Gaúcho aparecendo no Vasco. Caramba, hein? Quanta coisa. E o Vasco, os próximos jogos? Palmeiras e Cruzeiro. E Fluminense pelo Brasileirão. Né? O técnico do Remo, ele detonou o seu próprio jogador indisciplinado numa entrevista no último jogo do Remo. E ainda disse o seguinte, olha que inusitado. Você está demitido do trabalho. Não quero mais você no meu time. É o Remo com personalidade. Na Série A, tem que ser assim. Não está satisfeito? Abre e fala. E a briga entre Neymar e Thiago Mendes, desde 2020, sai lá do PSG, sai lá da Europa, vem para o Brasil, Thiago Mendes no Vasco, Neymar no Santos, se encontraram. Jogo de meio de semana, Campeonato Brasileiro, deu ruim, deu briga, confusão. Olha, o Neymar já foi, já teve uma fratura, já teve no departamento médico, por muito tempo, por conta de um choque com o Thiago Mendes. Não é proposital, vamos deixar bem claro. Mas é complicado, né? Você ter ali um contratempo desse, é complicado. Deixa eu trazer aqui a lista das seleções que buscam uma última vaga. Ó, New Caledônia joga com a Jamaica ou com o Congo. Bolívia joga com o Suriname. É, a Itália e Irlanda também, Ucrânia e Suécia, Polônia e Albânia, Turquia e Romênia, Eslováquia e Kosovo, Dinamarca e Macedônia, República Tcheca versus Irlanda, País de Gales contra Bósnia, são um dos destaques das vagas que ainda faltam ser preenchidas. Destaque total, repescagem, New Caledônia contra a Jamaica, que... É possível, sim, New Caledônia estar na final. Chegar na Copa do Mundo, perdão. Muito obrigado por acompanhar o Conversa de Futebol. Vou ficando por aqui. Eu sou Mike Baldez. Deixo um abraço. Fique com Deus. Semana que vem eu tô de volta. Tchau.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.